Para estar esa semana, Parashat Ki Tetzé. Parashat Ki Tetzé representa 12% das mitzvot da Torá. 74 das 613 estão na nossa Parashá. Então dá para resumir assim demais. Vamos ver só algumas mitzvot básicas que constam na nossa Parashá. No Parashá começa falando sobre quando você sai para uma guerra, tem todo um estilo específico que não dá agora para se estender bastante, mas a pessoa que viu uma moça na guerra, ele quer se casar com ela, como que ele pode eventualmente se casar com ela? Tem aqui, não lembro agora se é o Rambano, que é o Orachaim, que se estende muito para falar sobre esse assunto, que afinal, nós olhamos na parashá semana passada, saía para a guerra pessoas que não tinham medo de nenhum pecado, e como diz a Gemará, nem mesmo uma pessoa que conversa no meio da reza podia sair para a guerra. Então, eram tzadikim assim, do mais alto nível que estavam em guerra, e obviamente que eles não estavam de olho em moças do outro lado, e tem coisas muito mais profundas nesse conceito. Depois a Torá fala também sobre leis de herança. Depois a Torá fala sobre lei de Ben Sorero Moré, o filho rebelde. Depois a Torá fala sobre algumas leis entre pessoas, se é alguma coisa que a pessoa encontra, algum achado perdido, ou uma pessoa que encontra a pessoa, um amigo que está com o burro arriado, você tem que ajudar ele. Depois fala que a pessoa não pode usar roupas de mulher e mulher usar roupas de homem. Depois tem a famosa mitzvah de Shiluah HaKen, a pessoa que quer pegar os filhotes, que ele não pode pegar quando a mãe passarinha está sobre ele, tem que afugentar ela. Depois a Torá fala sobre a mitzvah de Maakê, a pessoa construir uma casa, ele tem que colocar um parapeito em cima para ninguém cair. Depois fala sobre a previsão de plantar duas sementes diferentes juntas, a proibição de misturar leilinho numa roupa, a proibição de trabalhar com dois animais diferentes presos em uma mesma coisa. Depois a Torá fala sobre a mitzvah do tzitzit. Depois a Torá começa a falar uma série de leis ligadas a relações ilícitas, se alguém, uma mulher foi violentada, o que deve ser feito, se ela era casada, se não era casada, se estava na cidade, se estava no campo, todos os mínimos detalhes são trazidos aqui. Depois a Torá traz algumas pessoas que não podem fazer parte do nosso povo, casando com pessoas do nosso povo, eles podem se converter, mas eles ficam entre eles. Como, por exemplo, Amoni e Moavi, são dois povos que não podem de jeito nenhum se mesclar. Amoni e Moavi não existem mais. Depois a Torá fala mais algumas leis de escravo, de juros. Quando a pessoa vai trabalhar no campo do outro, o que ele tem direito de pegar de comida enquanto ele estava trabalhando. Uma pessoa que se casa e não está feliz com o casamento, como ele se divorcia. Depois a Torá fala, por exemplo, a lei de penhor. Uma pessoa, quando quer penhorar algo de alguém que está devendo para ele, ele não pode entrar na casa do outro, ele fica na porta e espera o dono da casa trazer para ele algum objeto. No final da nossa parashá tem a lei de chicotadas, que alguns dos pecados, a pessoa, uma vez penalizada, levava chicotadas no tribunal. Depois a Torá fala sobre a mitzvah de Yibum, quando tem um sujeito que falece sem deixar filhos, e ele tem um irmão, esse irmão tem que casar com a viúva, e se não quer se casar com ela, então ele tem que fazer chalitá, que é um tipo específico de divórcio para esse caso. A parashá fala no final que a pessoa deve ser justa em ter medidas justas dentro de casa e no trabalho, pedrinhas e medidas de volume, etc. E a Torá termina com a parashá de Zachor falando sobre a mitzvah que nós temos de lembrar do que o Amalek fez conosco e apagar o nome de Amalek do mundo. Lá fala, nossa parashá, Lo yavo Amoni u Moavi bikhal Hashem, que o Amoni, só do povo de Amon, e todo o povo de Moab não podem vir para dentro da comunidade de Deus. Ou seja, se eles se convertem, eles casam entre eles, mas eles não podem casar com o Yehudi de nascença. A mesma décima geração não pode entrar dentro da comunidade de Hashem eternamente, que não interessa, todos os descendentes de Amoni e Moavi não podem se mesclar com o resto dos Yehudim. Por quê? Aldebara, Selokidemu, Echem, Balechem, Uvamai, uma vez que eles não vieram receber vocês com pão e água, Badere, Recepção e Israel, no caminho que vocês saíram do Egito. E mais, Vasher, Sakara, Lecha, Bilam, Ben Beor, Nispetor, Aram, Naray, Nekalele. E eles foram os que contrataram Bilam, Ben Beor, para vir amaldiçoar vocês. E aí a Torá termina dizendo que Hashem não permitiu e não ouviu o que, o Bilam disse, e ele transformou as maldições em bênçãos para cima de vocês, porque Deus gosta de vocês. E por isso vocês não podem buscar a paz deles, nem o bem deles, não tem nada que se meter com Amon e Moab. Em seguida, a Torá fala, Lotetaeva Domi, você não pode oprimir uma pessoa que é do povo de Edom, que a Rihaúva, eles são teus irmãos. Lotetaev Mitzri, também não pode oprimir o Egito, que Gera Itaverso, pois ele, você foi estrangeiro no país dele. Então, Edom é Geisab, Geisab é nosso irmão, querendo ou não, infelizmente. Danina Sarivaldula Hem Dor Felici, os filhos deles, a terceira geração, e a avó lá de Calaxan. Um egípcio, a princípio, quando ele se converte, ele não pode se casar ainda com um judeu. Ele casa entre ele, com alguém convertido. Depois, o filho, ainda não. O neto já pode se casar, a terceira geração já pode se casar com qualquer um do nosso povo. Quer dizer, Amon e Moab não pode se casar com Yehudim de jeito nunca. Por quê? Porque eles não te receberam com pão e água. Tá bom, eu te pergunto, Edom recebeu o nosso povo com pão e água? Também não. Então como que a Torá em seguida fala? Não oprima o Edom. Porque o Edom não é para oprimir e o Amon e Moab mantém distância dele. Mas se esse daqui você não pode, você tem que manter distância porque eles não te deram pão e água, Edom também não deu pão e água, pelo contrário, eles saíram com espada para cima de nós. O Ramban Nachman faz essa pergunta e ele responde de uma forma muito simples e muito trazendo um conceito extremamente importante. Diz o Ramban, o que me parece é que a Torá afasta esses dois irmãos de nós, Amon e Moab, por quê? Por um simples fato. Quem são eles? Quem é Amon e Moab? São filhos de Lot. Lot, sobrinho de Abraham. Quem salvou o Lot? Abraham. Lot saiu de Sodoma em mérito de Abraham. Opa. Quer dizer o seguinte, o seu bisavô, ou melhor, vamos colocar direito, não na geração anterior, porque afinal, a guerra contra eles aqui, na época que nós estamos falando, é a época de Pinchas. Pinchas, filho de Elazar, filho de Aharon, filho de Amram, filho de Kehat, filho de Levi, filho de Jacob, filho de Isaac, filho de Abraham, nona geração. Nove gerações atrás, o Abraham salvou o seu antepassado também, e ainda por cima, em mérito do Abraham, o seu antepassado escapou de Sodom, porque ele não tinha nenhum mérito sozinho para poder escapar de Sodom. E agora chegam os descendentes dessa pessoa que salvou vocês, e vocês não recebem eles com pão e água. Diz a Torá, vocês são ingratos. Se vocês, anônimos, são ingratos, ingratidão dentro do povo judeu não existe. Mantenham distância. Não podem se juntar jamais. E aí você vai dizer, tá bom, então Amon e Moab hoje em dia nem existem mais. É um povo que já se extinguiu faz muito tempo. Na época da Mishnah já não existia mais Amon e Moab. 2000 anos já não existem. Então, o que isso diz para nós? Isso diz para nós a lição que tem isso. Que uma pessoa deve tomar todo o cuidado para não ser ingrata. Se o seu tataravô lá em cima, Abraham, salvou a pele do Lot, Você tem que, o mínimo que você deve fazer é receber os descendentes dele com pão e água. Ninguém pediu mais do que isso. Mas um mínimo de respeito você precisa ter por esses descendentes. Bom, você vai falar, tá bom. Tá bom, eu entendi. A pessoa deve ser grata ao outro que fez um favor. Já entendi que a pessoa deve ser grata até para os filhos, netos, bisnetos, quanto for. Tem que ser grato por alguma coisa tão grandiosa que foi feita anteriormente. Mas a minha questão é outra. E se esse sujeito, que um dia salvou a tua vida, no outro dia partiu para cima de você, e no outro dia ele te fez mal, e agora eu tenho que odiar ele, óbvio. Afinal, que comportamento é esse? Ele me salvou ontem, problema de ontem, mas hoje ele quase me matou. Será que eu posso, de fato, a partir de agora, mudar minha conduta? A senhora fala, em seguida, você não pode fazer isso. Lotetaev Mitri, que Geraita Bearsó. Você não pode oprimir o egípcio porque você foi estrangeiro no país dele. Explica, Horácio, o que aconteceu aqui. Lotetaev Mitri, Nicolo Arrol. Diz Horácio que não pode oprimir nada um egípcio. Por quê? E também egípcios não existem hoje. Por que isso? Já partiu Zarkubenei Hemlaeor de Durati, mesmo que eles jogaram seus filhos no Nilo. O que eles merecem? Eles mataram o nosso povo. Eles pegaram o nosso povo e colocaram em campos de concentração. Eles mataram as crianças. Eles fizeram as pessoas trabalharem pesado. Mas sabe o que aconteceu? Saiu lá Hemastania Bishatatá de Durati. Esse povo malvado, um pouquinho antes, salvou a pele de vocês. Eles receberam vocês no momento de aperto. O seu pai, Jacob, o seu pai, Reuven, Simão, Levi, Judá e todos os demais filhos, estavam quase morrendo de fome na terra de Sinai, não tinha fome. E os egípcios acolheram eles, deram a terra de Goshen para eles. Não interessa se tinha interesse, se tinha interesse, indiferente. Acolheram os nossos antepassados muito bem, com luxo. Você precisa ser grato. Não interessa que deu trabalho pesado depois, não interessa que eles mataram os meninos depois, não interessa que eles mataram um monte de gente batendo neles e fazendo horrores. Mas uma vez que eles fizeram bem para você, eles salvaram a tua vida, salvaram a tua pele, você está proibido de oprimir o Egito de qualquer coisa. Imagina só, se as pessoas tomassem cuidado com esse tipo de coisa, quanta paz seria no mundo? Fez um favor, eu já devo respeitar você. Ah, mas hoje, não interessa hoje. Ontem você me fez um favor, eu tenho que ser grato. Esquece hoje, apaga, qual o problema? Se as pessoas levassem em consideração coisas boas do passado, eles iam ignorar, eventualmente, coisinhas chatas que acontecem no presente. Iam levar mais em consideração aquilo que aconteceu de bom no passado. Quantos casais iriam estar salvos? Quantos amigos continuariam amigos? Quantas famílias continuariam unidas? Esses povos não existem. Não existe Amon, não existe Moab, não existe Egito mais hoje em dia. Nada disso. Mas a lição que a Torá está nos transmitindo dentro desse psiquim é mais decisiva para todos os dias. E como diz o Sefer HaKinuch, quando ele explica a mitzvah de honrar os pais, o fato da pessoa conseguir honrar os pais, o fato da pessoa conseguir honrar os outros, o fato da pessoa pensar nos bens que o outro faz para ele, ignorar as coisinhas que acontecem, faz parte da vida, as coisas chatas também. Quando a pessoa consegue incorporar esse tipo de virtude, de gratidão, imediatamente ele vai conseguir também ser grato àquele que deu vida para ele, àquele que está o tempo todo lá em cima se preocupando por nós. E com certeza essa é uma das melhores formas de nos prepararmos para agora, Chodesh Elul, mês de Elul, Rosh Hashanah e Yom Kippur. Se nós pararmos para pensar um pouco no nosso dia a dia, onde está faltando um pouco de gratidão para os nossos colegas, para a nossa família, para Deus, E com certeza, se nós consertarmos isso, Hashem também vai ficar muito feliz com isso. E também vai ser grato com esse comportamento nosso. E se Deus quiser, vai nos proporcionar também um ano Shana Tova Umtuka.